Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar início a esta parte da reunião de hoje. Temos três audições previstas, a primeira das quais com a Direção-Geral do Consumidor, na pessoa do seu Diretor-Geral, o Dr. Jorge Seguro Seixas, que eu cumprimento e dou-lhe as boas-vindas à Assembleia, que é uma casa estranha para si. Nunca cá veio, a Assembleia da República, e aproveitar também para lhe dar os parabéns pela sua recente nomeação, 15 dias? Último dia de fevereiro, portanto, é uma estreia aqui na Comissão enquanto Diretor-Geral do Consumidor e desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções e, portanto... Isto feito, vamos dar início então à audição. O primeiro partido, enquanto proponente destas audições, é o Partido Social Democrata. Dispõe de 6 minutos para colocar as questões que entender. É o seu deputado Gonçalo Lage. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Jorge Seguro Sancho. Agradecer muito a presença, estar aqui hoje connosco, para nos ajudar aqui também a esclarecer alguns temas. Informar também o Sr. Presidente que irei dividir esta primeira ronda com a Sra. Deputada Vânia. Vânia Jesus, e assim avançava desde já para colocar aqui dois ou três temas que nos parecem a nós importantes. Fazendo uma retrospectiva de como é que tem funcionado o próprio subsídio social de mobilidade, nós percebemos que nos últimos anos, nomeadamente, tem existido um conjunto de constrangimentos que têm sido difíceis de ultrapassar, nomeadamente problemas de preenchimento de formulários, problemas de deslocações aos CTT, problemas até de tempo para receber a devida compensação da aquisição da próprio bilhete, que até nos chegaram a relatar várias situações de ter chegado a cerca de até de 3 meses para a devolução da verba em causa. E, portanto, indo muito diretamente ao assunto, eu gostaria de perguntar, na visão do Dr. Jorge Seguro, se acha ou não que a utilização ou que a criação de uma plataforma para reunir esta informação toda é uma boa medida no sentido em tornar o processo mais ágil, mais transparente, e até, de certa forma, tornar o processo mais facilmente auditável, não é? Portanto, desta forma ele consegue ser mais facilmente verificável, e até do próprio ponto de vista de eficiência, até de recursos. E depois dizer também que, não só com a criação da plataforma, também foi feito ainda um outro passo, que nos parece a nós bastante importante, foi um passo de permitir que a componente da comparticipação ter aumentado e, portanto, ser superior o valor que está a ser também suportado neste momento, e também a questão no que diz respeito a uma polémica que tem vindo a ser criada relativamente à exigência de declarações de não dívidas às finanças e à segurança social, e, portanto, nós gostaríamos de perguntar também a sua visão relativamente a essa matéria ou não, se o doutor acha que faz sentido que exista a aplicação ou não dessa declaração e em qual medida é que essa solicitação de declaração pode criar ou não algum tipo de injustiça no que diz respeito à utilização deste tipo de apoio. E, portanto, passaria a palavra também à Sra. Deputada Ivana Jesus para poder completar também a intervenção desta primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Jorge Seguro Sancho, sendo deputada eleita pela Região Autónoma da Madeira. Esta é uma matéria que nos diz muito respeito e que temos acompanhado este processo, porque, inclusive, o grupo parlamentar do PSD decidiu escutar no âmbito daquilo que é as apreciações parlamentares que decorrem neste Parlamento, mas relativamente ao modelo de subsídio social de mobilidade, não é apenas estas apreciações parlamentares, existem outras propostas e falo por mim enquanto deputada eleita pela Madeira, se dependesse dos deputados eleitos pela Madeira, este processo do subsídio em curso já estaria em fase de votação das propostas de especialidade. Mas, indo às perguntas em concreto, já se colocou aqui a questão, porque a DGC tem competências de acompanhamento e monitorização do mercado e, portanto, eu também gostaria de questionar se tem identificado dificuldades no acesso dos consumidores na sequência das alterações que foram feitas ao modelo. Esta questão também da declaração de não dívida, porque efetivamente o subsídio funcionou durante 10 anos sem exigência de declaração de não dívida e, portanto, perceber também se considera a DGC que condicionar agora este direito essencial dos consumidores efetivamente se não representa uma restrição desproporcionada entre portugueses das ilhas e portugueses do continente. Mas há outra questão que eu gostaria de perguntar, se efetivamente a DGS tem conhecimento, por via de queixas, exposições ou monitorização, de dificuldades que estejam a ser sentidas no acesso ao subsídio social de mobilidade. Como aqui foi referido, foi criada uma plataforma, o objetivo da plataforma é simplificar e agilizar e, portanto, gostaríamos também de perceber se têm recebido queixas ou exposições relativamente àquilo que é o funcionamento da plataforma neste momento. Outra questão, porque estamos no âmbito das apreciações parlamentares e todas as propostas que estão em processo legislativo, há uma questão que também o novo modelo veio alterar, que é a regra das viagens on-way. E só para explicar um pouco ao Dr. Jorge que efetivamente o Governo, relativamente a esta matéria, colocou em portaria que o teto dos 400 euros ficaria reduzido a um teto de 200 do custo elegível para os bilhetes de ida e volta. E faço esta questão porque efetivamente o Governo, embora tivesse a intenção de o fazer e de não prejudicar os residentes, a verdade é que na prática todos nós sabemos que se o residente não conseguir emparelhar depois com o regresso, ele perde o direito a complementar até o teto total dos 400, e isto coloca sobretudo a situações muito concretas. Estamos a falar sobretudo de pessoas que venham ao continente e precisem de fazer tratamentos prolongados e muitas vezes não marcam o regresso logo de imediato, estudantes também que marcam a vinda mas que depois o regresso não marcam a viagem porque dependem do calendário escolar, e a verdade é que isto efetivamente não foi tido em consideração porque o problema está nos picos dos preços em que as tarifas do on-way disparam e ultrapassam facilmente os 200 euros. E, portanto, termino, pergunto-se do ponto de vista da proteção do consumidor se não considera também a DGC que esta regra pode prejudicar, uma vez que o teto dos 200 euros pode ser insuficiente para quem, por razões económicas ou pessoais, não consegue comprar ida e volta ou mesmo emparelhar viagens, aumentando o custo efetivo para os residentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão colocadas as questões. Sr. Diretor-Geral, para responder nos mesmos 6 minutos disponíveis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Presidente as palavras que disse. É um gosto estar aqui. Eu já estive também em comissões nesta Assembleia da República, portanto é um gosto enorme, e nomeadamente poder dar resposta àquilo que são sempre as ambições das questões que são colocadas pelos seus deputados. Eu iniciei funções como Diretor-Geral do Consumidor no último dia do mês passado, e quando tive informação sobre esta audição, procurei ter informação e recolher informação sobre o que é que existia na Direção-Geral sobre este tema que tem a ver com o subsídio social de mobilidade. Claramente que esta é uma questão que não é um subsídio, não é claramente uma relação de consumo. Eu acho que devo fazer esta nota primeiro para dizer que há aqui um subsídio que é dado e, portanto, não é efetivamente aquilo que normalmente deve haver reclamações na Direção-Geral do Consumidor sobre este tema. E só para ajudar um pouco sobre isso, eu dizer-vos que aquilo que nós temos ao nível de reclamações, quer no livro físico, quer no livro eletrónico, em 2025 tínhamos 485 mil reclamações, estou a arredondar o número, em 2024 444 mil, em 2023 448 mil. E estamos a falar de todo o sistema, do sistema de defesa do consumidor, onde também estão os reguladores. Quando olhamos para aquilo que nós temos na Direção-Geral do Consumidor, tivemos em 2024 7.040 reclamações e em 2025 7.726. Quantas é que foram sobre a questão em concreto? Duas em 2024, duas em 2025, e eu não tendo o número global do que é que temos em 2026, há apenas uma dessas reclamações é apenas sobre este tema. Portanto, isto é muito residual tudo aquilo que estamos a falar na lógica daquilo que é o trabalho da Direção-Geral do Consumidor. Não quer dizer que as questões todas que foram colocadas não sejam questões que todos nos devam preocupar, estar com atenção, acima de tudo ao nível daquilo que é a formação dos preços e ao nível daquilo que é a concorrência. E aí, perdoar-me-ão dizer, a Direção-Geral do Consumidor, que faz, acima de tudo, presta informação aos consumidores, dá apoio jurídico aos consumidores, faz campanhas de informação, faz um trabalho que é a fiscalização na área que é a publicidade, é talvez aquela que é mais ativa junto daquilo que é o mercado, o que faz é a preparação daquilo que são os diplomas legais. No caso destes diplomas legais, eles não foram, nem deviam ter sido, objeto de consulta da Direção-Geral do Consumidor ou do Conselho Nacional de Consumo, porque esta não é especificamente uma dessas áreas. Mas, de qualquer forma, dizer aos seus deputados sobre a questão da existência de uma plataforma. Eu queria dizer-vos o seguinte, vou falar um pouco do meu histórico profissional. Em 2016, com uma plataforma deste género, foi possível tornar automático, cruzando dados da Segurança Social e da Autoridade Tributária, a tarifa social, quer em eletricidade, quer no gás natural. Foi precisamente utilizando estes meios. Porque, efetivamente, quando estamos a falar de dados, volumes muito grandes de informação, essa questão é absolutamente essencial. E hoje em dia, aliás, é um dos objetivos que temos para a Direção-Geral do Consumidor, é cada vez mais utilizar mecanismos de inteligência artificial que nos permita fazer este trabalho. Sobre isto, eu gostava-vos de dizer o seguinte, ou seja, eu tenho presente aquilo que são as preocupações que foram aqui colocadas já e que irão sendo colocadas ao longo desta audição sobre esta questão. E posso me comprometer, se assim o entenderem, quando dar periodicamente à Comissão, à Assembleia, através do Governo, como é evidente, dar informação, e se o solicitarem também, como é evidente, informação sobre o número de reclamações que existam sobre esta questão. Porque mesmo aquelas que apareceram, e vou aqui aos 5 casos que eu vos dei dos últimos 3 anos, aos seus deputados dos últimos 3 anos, são, acima de tudo, reclamações sobre o atendimento que existe nos CTT. A questão é esta o que tem surgido, ou seja, nem sequer é sobre outra questão qualquer. Portanto, nós estaremos sempre disponíveis para prestar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais completa toda esta informação e ao longo deste tempo, mas dizer-vos esta questão. Depois, senhoras e senhores deputados, eu penso que não cabe à Direção-Geral do Consumidor dar uma opinião sobre a legalidade ou a inconstitucionalidade ou qualquer outra situação que tenha a ver com o diploma. Há uma questão, e desde logo porque estamos a falar de algo que não tem a ver objetivamente e concretamente com aquilo que é uma relação de consumo. Nós estamos a falar daquilo que é um subsídio. E esta questão, nós vamos estar atentos, até pela chamada de atenção que aqui vai haver, e portanto isso será claro, vamos estar muito atentos àquilo que exista nesta situação de eventual falta de respeito, violação de direitos dos consumidores. Mais do que isso, não cabe naquilo que são as atribuições da Direção-Geral do Consumidor, que, como eu vos disse, estão essencialmente naqueles parâmetros que eu vos referi. Só para terminar, dizer o seguinte, estas reclamações que foram apresentadas, a pergunta que eu quis saber, depois de saber qual era o número, depois de perceber qual é que era o âmbito, foi qual é que foi o seguimento que lhes foi dado. E o seguimento que lhes foi dado foi ter sido encaminhado para os serviços congêneres nas duas regiões autónomas, para onde os enviamos e fizemos remessa deles. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Trocou a ordem com o Chega. Sr. Deputado, parece que o Partido Socialista pretende trocar com o Chega a ordem de intervenção. Ninguém se opõe, nem o próprio Chega. Portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Francisco Gomes a possibilidade de poder fazer esta troca, porque eu tenho depois uma comissão parlamentar de inquérito e tenho uma intervenção e gostaria de poder estar aqui nesta sessão, naturalmente. Portanto, agradeço a disponibilidade, agradeço, Sr. Presidente, a possibilidade. Bom, começando pelo início, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só vai fazer esta intervenção nestas audições. e só vai fazer esta intervenção porque não só quer ser coerente com aquilo que tem vindo a dizer ao longo do tempo em relação a estas matérias, como considera que estas audições, tal como estão a ser feitas, não cumprem o requerimento que foi aprovado nesta comissão há uma semana e que previa basicamente audições por escrito 3 dias depois da aprovação do requerimento e, portanto, isso não está a ser cumprido. Portanto, há, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma profunda ilegitimidade nestas audições. A segunda nota que queria dar era lamentar que estas entidades, como a Direção-Geral do Consumidor, estejam a ser instrumentalizadas para uma guerrilha contra os madeirenses. Eu percebi que a senhora deputada Vânia não está de acordo com elas, acho bem, parece-me bastante coerente que uma madeirense eleita pela Madeira não concorde com este tipo de manobras dilatórias, fico satisfeito com isso, mas não posso deixar de sublinhar que é profundamente lamentável que tenham sido convocadas estas entidades para este tipo de jogo de guerrilha partidária que afeta basicamente os madeirenses e os açorianos. Queria, e talvez devesse ter começado por isso logo de início, cumprimentar o Dr. Jorge Seguro, que tenho estima, e lamentar de facto também esta situação, pedir desculpa por não ter nenhuma pergunta para fazer, mas as suas explicações que deu à primeira sessão de perguntas são muito claras e demonstram por que razão aqui eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. A Direção-Geral do Consumidor tem muito pouco a ver com isto, com esta matéria. A Madeira tem entidades relacionadas com a defesa do consumidor e, obviamente, muitas das matérias que têm a ver com estas questões também são colocadas nessas mesmas entidades e, porventura, se formos a fazer uma comparação com o tipo de reclamações, perceberíamos que elas estão lá e não cá, e portanto não faz nenhum sentido a presença da Direção-Geral do Consumidor aqui, por muito gosto que tenha de estar aqui com o Dr. Jorge Seguro. Sublinho para terminar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manterá aquilo que tem vindo a fazer, que é, há um requerimento que foi aprovado, esse requerimento deve ser cumprido por esta comissão. Nós não desistiremos dessa matéria, o tema será levado à Conferência de Líderes caso não seja cumprido tal como deve ser cumprido. A ideia deve ser que esta comissão fixe rapidamente e já a partir de agora, dado que estamos a fazer audições, uma data para a apresentação de propostas das apreciações parlamentares e que na próxima oportunidade, que seria eventualmente na próxima reunião, essas mesmas propostas estivessem a ser votadas. Este é o procedimento que devia estar a acontecer, infelizmente não está a acontecer, julgo que o tema não acaba aqui, não termina aqui, a história não termina aqui. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, consideramos que esta plataforma tem que ser alterada, nós temos que encontrar soluções no quadro das propostas das apreciações parlamentares que permitam alterar profundamente aquilo que foi introduzido nesta plataforma e que veio prejudicar os madeirenses, seja do ponto de vista da burocracia, mais burocracia, isto é muito claro, se nós hoje falarmos com madeirenses e açorianos, está muito claro que há muita burocracia que está em cima da mesa, por um lado. Por outro lado, são mecanismos que foram introduzidos que prejudicam o sistema de incentivos que estava previsto neste mecanismo de mobilidade, portanto, neste mecanismo de subsídio de mobilidade, que, diga-se em bom da verdade, não deve ser chamado subsídio, porque não é um subsídio, decorre de uma questão constitucional e de uma prerrogativa constitucional e, portanto, não é um subsídio de facto, mas, enfim, sempre desde o início foi chamado subsídio, mas não deve ser. Depois, estas questões relacionadas com as matérias que têm a ver com as obrigações fiscais, impedindo madeirenses e açorianos de terem acesso ao subsídio de mobilidade se tiverem dívidas fiscais. Isto é, francamente, inconstitucional, não faz nenhum sentido que exista, não há ninguém que possa dizer que isto seja ou deva ser exatamente assim. E há um conjunto de questões que foram sendo descobertas depois do funcionamento da plataforma, que do nosso ponto de vista têm que ser retiradas dessa plataforma e que muitos dos madeirenses açorianos já compreenderam isso, aliás, como ficou claro hoje na audição com o Sr. Ministro na parte da manhã, até o próprio Governo Regional dos Açores já apresentou uma proposta na Assembleia Regional para suspender completamente a plataforma e para alterar o modo de funcionamento. Portanto, está muito bem de perceber que nós estamos perante uma atrapalhada do ponto de vista de política pública, uma completa asneira do ponto de vista de política pública e, infelizmente, estamos perante uma comissão que não está a cumprir o seu papel, que está a atrasar a resolução de um problema, que está a afetar os madeirenses e os açorianos e, para isso, estão a usar entidades da tutela do Governo, que me parece, francamente, errado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Alexandre Poço, só um momento, por favor. Só um momento, por favor. Pode desligar o microfone. Obrigado. Nós estamos aqui para ouvir o seu Diretor-Geral do Consumidor por proposta inclusiva do PSD. Eu quero adivinhar, estou a adivinhar na verdade, quais são as matérias que o seu deputado quer referir. Mas essas matérias não são tidas nem achadas para este momento. Este é o momento de ouvir o seu Diretor-Geral. O seu deputado Carlos Pereira referiu essas matérias no uso do tempo que lhe está atribuído pelo grupo parlamentar, que é a mesma forma que o seu deputado pode fazer no uso do tempo. Portanto, acho que vai fazer uma interpelação e vai falar sobre essa questão que não é tida nem achada neste momento, não aumento próprio, e tem tempo na segunda ronda. Vamos ver o que é que vai sair, Sr. Deputado. Se eu acertei, se adivinhei,
Senhor
acertei.
Sr. Presidente, peço a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Pois, mas isso eu já lhe disse que sim e já estava a deitar-me a adivinhar. Agora vamos
Senhor
ver.
Sr. Presidente, cumprimento também o Dr. Jorge Seguro Sanches, com quem trabalhei de forma muito cordial e amável, independentemente de sermos de bancadas diferentes aqui nesta Assembleia da República, por quem tenha apreço pessoal e político. Só dar uma nota. O grupo parlamentar do PSD, e dirijo-me a si, porque é o Sr. Presidente o garante do cumprimento, em primeiro lugar, do regimento da Assembleia da República, o grupo parlamentar do PSD, jamais, seja qual for a matéria, seja qual for a urgência, seja qual for a substância, nunca permitirá, ou pelo menos nunca permitirá a si próprio, nomeadamente a este grupo parlamentar, que veja os seus direitos regimentais coartados. E o direito a realizar uma audição, seja pela via da proposta e consensualizada em plenário da Comissão, seja pela apresentação de um requerimento a solicitar audições do ponto de vista putestativo, eu vou repetir, seja do ponto de vista putestativo, é única e exclusivamente um direito que assiste aos grupos parlamentares. E, portanto, jamais, seja sob que matéria for, o PSD permitirá que o regimento seja atropelado apenas e só porque um grupo parlamentar entende, e essa é a nossa posição sobre este assunto e sobre qualquer outro que a este propósito tenhamos a ter no futuro nesta Comissão.
Bom, Sr. Deputado, está claro, mantenho que não é este o momento para se estar a discutir essas matérias, e continuando a fazer-me de adivinho, vou adivinhar que na próxima reunião vamos ter tempo, outra vez, para discutir essas matérias. Agora é mesmo o tempo do seu Diretor-Geral, porque é para isso que o convidamos aqui estar. Portanto, Sr. Diretor-Geral, se fizer o favor de responder às questões que tomou nota, são 5 minutos do deputado Carlos Pereira, claro que sim, é exatamente esse o modelo.
Muito obrigado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço. Dizer o seguinte, a Direção-Geral do Consumidor tem como principais atribuições colaborar na definição e execução da política de defesa do consumidor, através das necessidades de avaliação de regulamentação, de emissão de pareceres, sob iniciativas legislativas, de apresentação de propostas legislativas ou de outras medidas deste âmbito e da dinamização e transposição da aplicação da legislação europeia. Este não foi claramente o caso desta situação. E, portanto, dizer que, pelos meios que conhecemos, através nomeadamente das reclamações, nós vamos tentar encontrar, estar muito atentos em relação a esta questão que tem a ver com a apreciação parlamentar, acho que é a nossa obrigação, e reportaremos qualquer situação que nos pareça que exista. Trabalharemos também com todas as entidades que estão ao nível do sistema de defesa do consumidor, quer com as autarquias, quer com os reguladores, no sentido de as identificar, de perceber o que é que, do ponto de vista dos direitos do consumidor e que tem a ver com uma relação de consumo, aquilo que seja necessário fazer alterações, propor alterações, reportar e usar os meios que nós tenhamos sobre essa situação. Também tentaremos, como é evidente, que a informação que seja prestada aos consumidores seja uma informação sempre clara e, nesta questão, que eles tenham toda a informação. Achamos muito útil que se utilizem todos os meios, todos os recursos, nomeadamente os recursos tecnológicos mais recentes, para que os consumidores consigam resolver da melhor maneira todas as questões. As reclamações que nos chegaram foram todas elas sobre esta situação e que nós fizemos essa identificação das mais de 7 mil de 2024, das de mais 7.700 de 2025, foram todas elas vistas neste período de dias depois da convocatória na sexta-feira, para tentar perceber quais é que seriam as situações que tinham a ver com o subsídio social de mobilidade. Encontramos na Direção-Geral 5, duas em 2024, duas em 2025, uma em 2026, e a informação que temos é que elas foram reportadas aos serviços regionais que acompanham também a área da defesa do consumidor. E diziam respeito a questões que tinham a ver com o atendimento, nomeadamente nas estações do CTT. Pronto. Esta é a informação que eu posso dar sobre esta situação, mas não, isto não pode significar de maneira nenhuma que a Direção-Geral não vai estar atenta a esta questão, até porque percebemos a importância política que ela reveste, e estaremos sempre à disposição para aquilo que o entendemos, e fazemos isso não só por obrigação, mas no meu caso pessoal, com todo o gosto, porque é sempre um gosto de revoltar a esta casa e rever os seus deputados. Muito obrigado.
Obrigado, eu sou o Diretor-Geral. Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Francisco Gomes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, Sr. Jorge Seguro Sanches. Sr. Tanto quanto sei, o funcionamento da Direção-Geral do Consumidor está definido no Decreto Regulamentar nº 38/2018, que estabelece três aspectos diferentes. Vamos lá ver. Primeiro, a natureza da vossa entidade, que define como um serviço central da administração direta do Estado. Segundo, a vossa missão, que define como contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor. E sublinho esta parte, assegurando um elevado nível de proteção ao consumidor. Terceiro, define também as vossas atribuições. E neste campo é particularmente interessante ver o que diz o artigo 2. O artigo 2º diz isto: propor ao Governo medidas necessárias à prevenção e proteção dos consumidores. Este tipo de competência, Sr. Doutor, é precisamente o que no direito administrativo, e você sabe isso muito bem, é precisamente o que no direito administrativo se chama função de aconselhamento técnico ao Governo. Porque o serviço, o vosso serviço, é responsável por produzir informação, propostas, análise técnica e aconselhamento para apoiar decisões políticas. Ora bem, o Governo que Vossas Excelências têm o dever de apoiar e aconselhar, conseguir com um novo modelo de mobilidade para as regiões autónomas fazer uma atrapalhada a toda a linha. E foram 7 machadadas de uma vez só. 7. Primeiro, rasgou o princípio da coesão territorial. Segundo, rasgou o princípio da continuidade territorial. Terceiro, rasgou o princípio da igualdade perante a lei. Quarto, ignorou o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Quinto, ignorou o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Rasgou a Lei 2496, no artigo 4º, que diz que o consumidor tem direito a serviços que sejam disponibilizados sem discriminações injustificadas. Sétimo, rasgou outra vez a Lei 2496, desta feita no artigo 7º, que diz que o consumidor tem de ser protegido contra práticas que imponham custos excessivos ou injustificados. Mas, senhores, é muito claro. O que foi feito é injusto, ilegal, inconstitucional. E no meio do estudo foi à procura da nota técnica da Direção-Geral do Consumidor. Zero. Da informação da Direção-Geral do Consumidor. Zero. Recomendação da Direção-Geral do Consumidor. Zero. Parecer da Direção-Geral do Consumidor. Zero. 4 zeros. Isto passou-vos completamente ao lado. Isto passou-vos completamente ao lado para vocês. Isto, como tu vês tudo, isto não existia. Isto não existia, porque não há nada que eu comprove que sequer foram afetados. E nem sequer vale a pena invocar. O Governo não pediu. Porque no artigo 2º do vosso diploma orgânico aparece claramente a possibilidade de, e transcrevo, apresentação de propostas legislativas ou outras medidas, o que não pressupõe um pedido prévio. Não pressupõe. Ou seja, o Parlamento a ferro e fogo estava e está. Os governos regionais em revolta. Os cidadãos das ilhas, incrédulos. 2 pedidos de apreciação parlamentar. 3 propostas de alteração. E não há uma alma que seja, na Direção-Geral do Consumidor, que diga: vamos lá ver isto. Isto talvez não seja uma boa ideia. Bora lá repensar nisto. Quer dizer, eu sei, Sr. Doutor, e eu digo-lhe isto com toda a franqueza, eu sei que há pessoas, incluindo nesta casa, que pensam que a Madeira e os Açores são uma espécie de ilhas perdidas do Robinson de Crusoe ou de uma terra do nunca do Peter Pan. Esquecem-se, muitas vezes, é que os madeirenses e os açorianos também pagam impostos. Esquecem-se, por exemplo, que a Zona Franca da Madeira arrecada centenas de milhões de euros para o horário público e que esse dinheiro dá para muita coisa. Quem sabe, até ajuda a pagar o orçamento da Direção-Geral do Consumidor, que ficou morta e calada no meio disto tudo. Morta e calada. Por isso, eu só lhe deixo 3 perguntas, e 3 perguntas claras. Primeiro, eu gostaria de saber se Vossas Excelências sabem ou não sabem que os residentes nas regiões autónomas são cidadãos portugueses, detentores dos mesmos direitos que estão previstos na lei portuguesa. Isso seria a primeira pergunta. A segunda, gostaria de saber se Vossas Excelências sabem ou não sabem que o novo modelo de mobilidade afeta, impacta, limita, viola os direitos de consumidores dos cidadãos das regiões autónomas. E terceiro, gostaria de saber se Vossa Excelência sabem ou não sabem que os madeirenses e açorianos são portugueses de pleno direito e se sabem que a artimanha que lhes foi montada, se sabem isto, porquê é que não abriram a boca? Uma vez que fosse, para proteger os seus direitos legais e constitucionais e de consumidores. Ou será, pergunto eu, que só podemos contar com a sua Direção-Geral, naquilo que as autonomias diz direito, para nos informar, a posteriori, quantas reclamações é que recebeu? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Diretor-Geral, então, por responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas e pela oportunidade de lhe poder dizer o seguinte. É verdade que eu iniciei funções há pouco mais de 15 dias, mas isso não significa que eu não entenda que a Direção-Geral tem obrigação de acompanhar todas as questões que estão referidas e que foram referidas pelos seus deputados. E falo com esse objetivo. Agora, o que eu lhe queria dizer é o seguinte, nós temos, neste trabalho que temos tido, de acompanhamento e de propostas, somos um dos elementos do sistema de defesa do consumidor que o faz. E é por essa razão, aliás, que vimos aqui. E eu penso que, aliás, que é por essa razão, porque há um funcionamento democrático das instituições, que a Assembleia da República está a fazer uma apreciação parlamentar do diploma. Portanto, eu não vejo desta forma dizendo que a Direção-Geral não fez o seu trabalho. Não, a Direção-Geral faz o seu trabalho, porque prestou aqui, prestou as informações que eram necessárias sobre aquilo que é a avaliação do diploma em função das reclamações que, entretanto, chegaram. Mas isso, eu penso que o Sr. Deputado não terá ficado satisfeito com essa questão e eu respeito, como é evidente, dizer-lhe aquilo que eu lhe tinha dito. Em função, até precisamente, da atenção que a Assembleia da República e que esta Comissão está a dar a esta questão, nós vamos fazer um acompanhamento muito especial em relação a este ponto. Mas eu volto a dizer aquilo que tinha dito no início. Nós estamos a falar de uma situação que não é uma situação típica de consumo, que esteja... É uma situação que tem a ver com a existência de um subsídio, poderão-me dizer, mas na verdade ele é muito mais que um subsídio, porque garante um conjunto de direitos que devem ser protegidos, e nomeadamente que tem a ver com as regiões autónomas. Com certeza que sim, mas aquilo que está, que funciona, e aliás, nós temos essa questão, nós nem sequer temos a informação sobre aquilo que me está a dizer, que eu considero, que, como é evidente, que faz todo o sentido, mas... que tem a ver com o que é que sentem os consumidores. Os consumidores, aquilo que nos chega, não foi até agora isso. Mas estaremos com esse objetivo, com essa resposta, de uma forma muito colaborativa, como é evidente. Não acho que a Direção-Geral não tenha feito o seu trabalho. Acho que a Direção-Geral faz o seu trabalho, faz o apoio. Este é um diploma muito recente. Este é um diploma de janeiro. Quer o decreto-lei, quer de 6 de janeiro, quer a própria portaria, que também são posteriores. E, portanto, eu não me parece que, se os consumidores não fizeram chegar essa informação, parece-me a mim também que significa que, eventualmente, há algum tempo também temos de ter para conseguir chegar a resultados e ter certezas absolutas naquilo que é dito. Portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe as perguntas. Como é evidente, do ponto de vista dos direitos, a maior atenção, a maior preocupação com todos os cidadãos, nomeadamente, eu não sou das regiões autónomas, sou do interior do país e, portanto, acho que de alguma forma também compreendo aquilo que, e acho que reconhecerá que eu também possa ter alguma questão que possa dizer que o sítio onde se vive, o sítio onde se nasce, muito, não significa que em muitas situações... que não contribua para que haja alguma diferença nestas questões, alguma não, bastante diferença nestas situações, mas dizer-lhe que a Direção-Geral está a fazer o seu trabalho, fará o seu trabalho, fará este acompanhamento e partilharemos o que houver que partilhar sobre esta situação. Eu não queria terminar sem dizer o seguinte, esta é uma situação que está em processo legislativo e, portanto, eu acho que o processo legislativo corre agora também na Assembleia da República, a Direção-Geral vem aqui dar os dados, os elementos de que dispõe, e esses dados são dados o mais atuais possíveis, e portanto, de alguma forma, em relação àquilo que estava a dizer, que a Direção-Geral tem de ter uma obrigação de dar um contributo, a Direção-Geral está precisamente aqui a dar esse contributo, até nessa perspectiva de estarmos a abordar uma questão que tem a ver com os consumidores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos passar à Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Jorge Sanches nesta comissão e reforçar numa nota inicial que concordamos com a apreciação que foi feita inicialmente por parte do Partido Socialista no que respeita à relevância de termos chamado esta entidade, esta mesma comissão, não obstante que o Grupo Parlamentar do PSD ter toda a liberdade para chamar as entidades que consideram importantes para escrutinar e para apurar mais dados sobre esta matéria. Ainda assim, Sr. Diretor, como saberá desde o início, desde que a plataforma foi implementada e de forma a poder gerar reembolsos mais rápidos, temos assistido a um crescente aumento de críticas e de contestação, quer por parte dos portugueses insular, quer por parte das próprias agências de viagens que referiram, já numa peça jornalística divulgada nas regiões autónomas, que tinham que alocar uma pessoa a tempo inteiro para dar cumprimento a todas as exigências da plataforma. E afirmando que, de facto, a plataforma tal como está é complexa e contraintuitiva e que mesmo sabendo que ela ainda está em fase de implementação, registam sucessivos erros, o que tem atrasado o processo de reembolso. O Sr. Diretor já respondeu à minha pergunta inicial, relativamente ao número de queixas que tinham registado no vosso portal, pelo que perguntaria o seguinte. Uma vez que defendem uma maior literacia do consumidor, considera que deveria ter sido acautelada uma maior informação ao consumidor para efeitos de navegação na própria plataforma e sobre o porquê de estarem a ser pedidos novos documentos, nomeadamente a exigência da apresentação de recibos, que antes não faziam parte das exigências quando estes mesmos consumidores se deslocavam ao CTT. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço a sua questão. Eu penso que um dos grandes desafios que há na defesa do consumidor tem precisamente a ver com a questão da literacia. Eu acho que esse é um desafio. Nós temos programas nas escolas, temos desafios muito grandes que fazemos através do Fundo de Apoio aos Consumidores, com projetos que nos são apresentados pelas associações do setor. Achamos que é muito relevante que esse trabalho seja feito. Temos também feito trabalho, depois no fim da reunião, se o Sr. Presidente me permitir, eu deixava aqui uns exemplares precisamente de um guia, não tem a ver especificamente com este tema, mas é um exemplo do que é que pode ser feito, que é um guia de apoio ao consumidor idoso na área dos seguros e dos fundos de pensões. Ou seja, este trabalho, que é um trabalho de literacia e que muitas vezes acaba por não ter grande visibilidade até na comunicação social, a Direção-Geral tem procurado fazê-lo, vai reforçá-lo e vai, acima de tudo, tentar fazer isto com cada um dos reguladores setoriais. Porque a apreciação do ponto de vista legislativo daquilo que são as normas do direito do consumo são muito relevantes, mas as especificidades de cada um dos reguladores, ou da eletricidade, ou da água, dos resíduos, ou das telecomunicações, são muito diferentes. Aliás, nós notamos isso. E pedia que não desvalorizassem mesmo a importância que tem nós tratarmos as reclamações. É fundamental nós percebermos onde é que há falhas. Porque hoje em dia, a realidade daquilo que é a nossa economia, daquilo que é o país, daquilo que é o mundo, está a um ritmo e uma velocidade tal que nós não conseguimos, em muitas situações, fazer uma previsão legal das situações todas. E eu acho que isto é evidente, acho que não é da Direção-Geral do Consumidor, acho que é os próprios legisladores na Assembleia da República, seguramente, que sentem essa dificuldade em relação àquilo que é. E, portanto, a apreciação daquilo que é o trabalho das reclamações é muito relevante porque nos permite não só perceber o que é que está a correr mal, como efetivamente propor, e não apenas por intuição ou por palpite, dizer quais é que são as alterações que devemos ter. Acho que é muito importante ouvir aquilo que os consumidores nos dizem. Na área comercial costuma-se dizer que o cliente tem sempre razão e, portanto, ouvir o cliente é fundamental para podermos dar um contributo positivo. Eu penso que a questão da literacia é absolutamente estratégica, concordo com a senhora deputada completamente. Muito obrigado.
Muito bem, vamos agora ouvir o senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, dispõe de 2 minutos. Senhor deputado, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu cumprimento o Dr. Jorge Seguro, da Direção-Geral do Consumidor. Bem-vindo. Vou ser rápido, penso que já tudo foi dito relativamente à plataforma, mas acima de tudo o que me deixa satisfeito foram as declarações hoje de manhã do Sr. Ministro das Infraestruturas e Coesão Territorial e hoje à tarde o Sr. Primeiro-Ministro a corroborar de alguma forma aquilo que foi transmitido. Portanto, é um sinal claro que houve erros e omissões e que o trabalho persistente de todos, não quero aqui tirar qualquer proveito de tudo aquilo que vamos conseguindo, mas a verdade é esta. Portanto, a plataforma foi construída mal, muitos protestaram e bem, e ainda bem que protestaram, e a verdade é que o resultado está à vista. O Governo já reconhece que efetivamente há situações graves a corrigir, algumas já foram corrigidas, e o resultado final é este. Portanto, madeirenses e açorianos pagarão somente a sua parte, e foi sempre isso que todos nós, aqui nesta casa, lutamos contra aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é o facto do centralismo de Lisboa não perceber efetivamente o que é ser ilhéu, e neste caso a distância que nos separa e a discriminação que todos nós vamos sentindo ao longo dos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Agradecer as suas palavras e a forma como... Esse também é a ambição da Direção-Geral do Consumidor, é... com base naquilo que se observa, daquilo que se verifica, podermos trabalhar no sentido de dar melhores respostas para aquilo que são os consumidores portugueses. Esse é o resultado. Quer o façamos antes no processo legislativo, como neste momento até de alguma forma o estamos a fazer, quer o façamos depois, quando, em função daquilo que são a apreciação do funcionamento do mercado e na lógica daquilo que é o consumidor, que é a razão de ser da economia e das relações comerciais, também poder fazer as propostas que nos pareçam que são necessárias para quer para melhor garantia dos consumidores, quer para melhor funcionamento do mercado. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Diretor-Geral, pergunto quais são os grupos que se inscrevem para a segunda ronda. Não registro inscrições, portanto, nesses termos, só me cabe agradecer a participação do Sr. Diretor-Geral, reiterar votos de sucesso. Sr. Deputados, não vamos fazer intervalo, vamos continuar já com a audição seguinte, está bem? Muito obrigado.
Do Direito dos Consumidores é uma iniciativa entre a Direção-Geral e o Regulador, precisamente com a informação e naquilo que a Sra. Deputada há pouco estava a referir da questão da literacia. E este é um dos papéis importantes que a Direção-Geral do Consumidor pode fazer e que, com a ajuda dos seus deputados, com certeza iremos fazer nos próximos tempos. Muito obrigado.
Reclamações têm havido muitas, só que não chegam às entidades próprias. Então,
podem estar
muitas,
não, mas a nós.
Graças ao sistema, mas não topas.
Mas isso é
bem. Mesmo a nível das agências, essa coisa toda.
Obrigadíssimo.
Obrigado.
Peço desculpa. Deputada Marta Silva, da Iniciativa.
Muito obrigada. É isso, é reforçar aqui a importância da literacia, porque, infelizmente, depois do vosso site, eu tenho percebido. E aqui, se calhar, neste caso, podia ter acautelado algumas questões, embora eu pensava que tinham registrado muito mais que as pessoas vão testar, porque, de facto, as peças jornalísticas que nos têm feito chegar, aliás, há uma audição.
A informação é de hoje.
Eu até tinha a ideia que ia haver aí. Isso
pode
era uma das
haver,
minhas primeiras.
Pode haver mais reclamações no regulador.
Pois.
E aí faz sentido, que é o regulador setorial.
Pois.
E essas aí são eles que voltam. E depois encaminham para a resolução alternativa de conflitos, que nós acompanhamos. Sexta-feira tenho uma reunião com os todos, vem Madeira, vem os Açores, vamos fazer este trabalho. Mas isto não é tipicamente uma relação de confiança.
Sim, é certo. Isso é que eu fiz aquela nota introdutória.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Tudo bom.
Muito obrigado. Sr. Presidente.